Nós vamos falar agora sobre a saúde de animais de estimação, mais especificamente sobre doenças intestinais, que são um problema muito comum. Estamos recebendo aqui no estúdio o médico veterinário Bruno Logulo, especializado em gastro. Olá, doutor Bruno, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem e você?
Tudo certo.
Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo ótimo.
Bom, problemas intestinais em pets são muito comuns, por quê?
Eles são muito comuns. Tá. Não somente a gastro, mas, por exemplo, todas as várias doenças causam vômito e diarreia. Então, acaba sendo um problema comum. Mas hoje, a gastro vem tendo eles têm mostrado muito pra gente, os animais, assim, comi alguma coisa diferente, passei mal, ou sempre comi, ou sempre teve um cocô um pouquinho mais mole, ou vomitou, vai, doutor, ele vomita toda semana, todo mês. Todo dia eu já escutei isso. Mas ele é feliz, ele abana o rabo. Mas é normal, né, doutor? E não. Não é normal ninguém vomitar. Nenhuma espécie vomita. Não é normal isso. Então, imagina vocês no sofá com um familiar do lado. Fala assim, só um minutinho, eu vou ali, sai correndo. Aí você volta no sofá. Ele fala, o que aconteceu, amor? Você fala, não, eu fui ali vomitar. Mas tá tudo bem. Eu garanto que ninguém vomitou o ano passado aqui. Então, assim, não é normal quadros de vômito nem fezes amolecidas. A gente diz que o animal tem vômito crônico quando ele tem 3 vômitos num período de 3 meses. Isso já é uma doença, entre aspas, vamos colocar assim.
E essa é uma queixa comum no consultório?
Normalmente não é a queixa inicial. Ninguém chega lá para mim e fala assim, ah, doutor, ele vomita de vez em quando. Mas é a pergunta, quando você vai fazer a anamnese, que são as perguntas para o proprietário, eu sempre questiono. Qual foi a última vez que ele vomitou? Como é que foi? Quantas vezes? Isso acontece com que frequência? Porque o proprietário tem muitas vezes... Antigamente se dizia que isso era normal. E hoje a gente descobriu que isso... Hoje não, né? Já faz um tempo que isso não é normal. Então a gente precisa entender que a doença está lá. Ou algum problema está lá no intestino, no estômago, que a gente precisa resolver isso. Para melhorar a qualidade de vida do animal.
E quais são os principais sintomas desse animal? E é geralmente cachorro ou gato ou os dois?
Os dois têm vômito e diarreia, né? Uhum. Eu acho que o mais comum é aquele cachorro que fica lambendo o nariz, parece que tá mascando chiclete, fica, sabe, com aquele movimento lambendo o nariz. Lamber a pata é um sinal de problema gástrico, mas pode ser um sinal de problemas de pele. A gente tem que ter essa diferenciação com o proprietário. Cachorro que geralmente não quer comer, você oferece a comida, ele olha para a comida e não come. Isso a gente já tem que ficar de olho, que às vezes engasga comendo também. Pode ser outras coisas, mas pode ser um sinal de doença inflamatória intestinal. E vômitos. O cachorro que está feliz, alegre e contente, ele vomita e continua feliz, alegre e contente. Isso, às vezes, é um sinal de doença. Tá? Então, a gente precisa cuidar disso.
Você falou de doença intestinal. Existe uma mais comum? Qual o tratamento?
A doença inflamatória intestinal, ela tem vários meios. A gente vai ter doenças que são causadas por alergia a algum componente da ração, ou muitas vezes a proteína, né? Proteína animal, ou frango, ou carne, ou peixe, enfim, várias proteínas. Por isso, normalmente, a gente faz a troca da ração primeiro. A gente tem problemas que são responsivos a medicações, que a gente chama de, entre aspas, de autoimunes. Tem os problemas que são causados por protozoários, que são a giardia, por exemplo, que é menos comum do que se fala por aí. Todo mundo fala, o cachorro teve giardia, tá com giardia. E nem sempre é giardia, mas trata-se a giardia e resolve-se o problema. Todo mundo fala, era giardia. E nem sempre era, você deu uma medicação de auxílio. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que giardia, sem o exame de fezes positivo, não é giardia. Era uma enteropatia, ponto de interrogação.
E como prevenir a giardia? Tem medicamento? Tem vacina?
Esse é um tema bem polêmico. Bem polêmico. Existe uma vacina, mas eu não queria comentar sobre isso, porque a gente vai entrar num problema muito grande. Eu recomendo a vacina em casos extremamente específicos. Quando a gente tem uma giardíase, que é a doença instalada, uhum. que que a gente não consegue tratamento. A gente trata, retrata de novo, faz as medicações e ela continua, o animal continua infestado. Aí nós fazemos a vacina para diminuir a carga. Não como prevenção. Não existe prevenção com a vacina. Tá? Ela fica, a vacina deixa com que fique mais difícil o diagnóstico da giardia. E aí muitas vezes você fica batendo cabeça. Não sei o que é, não sei o que é. Isso é um problema. Mas fazer o vermífugo preventivo ajuda? Ajuda, mas não resolve, digamos assim. Porque não são todos os vermífugos que pegam a giardia. Porque a gente precisa fazer um ciclo de 5 dias de vermífugo em específico. Um vermífugo em específico. Por 5 dias, repetir em 15 dias. E aí testar o animal para ver se deu certo ou não. Então, assim, é um pouco mais complexo. A giardia... Falo para você que tem artigos de 80 páginas que a nossa conversa aqui vai muito longe só se a gente focar só na giardia, por exemplo.
Uhum. Cachorro que quer comer grama.
Uhum.
É sinal de algum problema intestinal? Porque isso é muito comum.
Muito
às
comum.
Vezes acorda de madrugada querendo comer grama.
É verdade. Eu acho que comer grama é um sinal de que eu estou com um mal-estar no estômago. Eles comem a grama para dar aquele conforto para eles. Uhum. Então, assim, eu acho que é o primeiro sinal de azia, vamos colocar uhum. assim, tá? Azia normalmente vai se dar por refluxo, que eu falo, assim, por experiência, pelo menos nesses últimos 2 anos que eu venho fazendo os atendimentos, é o que eu mais pego, animais com refluxo, que é um animal que se lambe o nariz, lambe pata, lambe parede, lambe um pouquinho de tudo, lambe o seu braço. Você está no sofá e ele está te lambendo. Aí você fala, gente, mas ele me ama, né? Não, ele tá te lambendo, porque muitas vezes ele está com refluxo. E é o cachorro que no meio da madrugada, às vezes faz aquele vômito amarelo.
Uhum.
Que aí o dono se preocupa, leva no veterinário. E aí muitas vezes vem aquela, isso é síndrome do vômito bilioso, é porque ele precisa comer mais vezes. Tá certo, ele precisa comer mais vezes. Mas não que é síndrome do vômito bilioso, porque aí a gente vai entrar em outro capítulo que já também não existe mais. Então, eu acho assim, o refluxo, ele é muito comum e a gente com alguns ajustes de alimentação e verificando se não tem nenhuma doença associada intestinal, por exemplo, inflamatória, entre aspas, ele é fácil o controle, mas não é tão fácil assim, porque às vezes você precisa ficar dando uma medicação para auxílio, porque é o animal que vomita muitas vezes sem motivo.
Como ajustar a ração para um animal que tem um problema intestinal? A alimentação natural, por exemplo... Faz bem ou não é indicado?
Olha, alimentação natural, ela faz bem. Ela é boa. Só que em casos de alergia alimentar ou casos de dificuldade da pessoa fazer, eu prefiro que o animal coma ração. Porque alimentação natural, a gente precisa ter um nutrólogo que acompanhe esse animal para a gente poder dar todos os nutrientes necessários para ele e a quantidade exata de cada coisa. O que muitas vezes a gente não dá. A gente vai lá e fala assim, vou dar o resto da minha comida, já é alimentação natural. E aí tá errado, a gente condimenta muito a comida e isso faz mal pro cachorro. Até mesmo pra gente, se a gente for ver, pra gente também deve fazer um pouco mal isso, porque os condimentos não são tão bons. O excesso deles, a gente põe muita coisa.
Um pouquinho de sal, tudo bem? Na comida do cachorro?
Muito pouco, pode
bem
ser?
Bem pouquinho,
quase nada. Não posso dar uma ração sem sal também para o cachorro. Não posso dar um alimento sem sal, mas pouca coisa. E aí eu acho que o nutrólogo que está especializado nisso vai saber te passar exatamente a quantidade. Você vai colocar 4 gramas de sal para cada, sabe aquela coisa? Ele vai dizer exatamente o quanto. Eu não faço essa parte. Eu prefiro que meus pacientes comam ração. Tá? Mas a gente tem casos de que o animal, a proprietária queria fazer alimentação natural, foi, a gente foi na tentativa de exclusão de proteína, e hoje é um paciente que está na ração, porque a única proteína que o cachorro não passou mal foi com proteína de rã. E rã, além de ser, é difícil achar para comprar, e é um pouco mais caro. A proprietária estava entrando em desespero, eu falei, compra ração, é mais fácil. Você vai abrir o saquinho, guardar bem guardadinho e oferecer para o seu animal, acho que está resolvido o problema. Então, alimentação natural, se você tiver tempo de fazer, procurar um especialista para isso, é válido. E ter paciência, porque às vezes a gente tem que excluir algumas coisas da alimentação. Porque a gente tem alergia alimentar e a gente tem intolerância alimentar. A intolerância, por exemplo, eu dei um pedaço de brócolis. E o cachorro teve mais gases, mais flatulência, teve aquele borborigma, aquele barulho na barriga, sabe? E amoleceu um pouquinho o cocô. Pode ser que o brócolis... Eles tenham uma intolerância leve ou moderada ao brócolis e o ideal é que ele não seja colocado na alimentação desse animal. Então, isso é muito comum com brócolis e cenoura, inclusive. Muito comum.
E sobre as causas desse problema, né? Tem uma que é mais comum?
De qual problema?
Problemas intestinais.
Ó, é mais comum em alergia alimentar. Tá, alergia alimentar, ela vem com maior incidência. Inclusive, nos casos de livro, eles vêm em torno de 67% dos casos são alergia alimentar. Porém, pra gente fechar esse diagnóstico e falar assim, eu tenho certeza que é alergia alimentar, a gente vai ter que ir, né, com endoscópio, ir lá no intestino, coletar o material, pra ir pra biópsia pra ter certeza. Mas muitas vezes a gente faz o teste antes, o animal melhora, a gente para por aí. Então, é muito relativo da certeza, né? Mas a maior incidência que a gente tem é trocou a alimentação, ficou adequado. Então, a gente espera, não teve recorrência mais de vômito, de diarreia, a gente vai manter somente a alimentação. Mas tem casos que geralmente já vêm encaminhados de outros veterinários que já tentaram fazer tudo e o cachorro está com vômito, diarreia... Há 11 meses.
Perde qualidade de vida esse animal?
O pior caso que eu peguei foi uma diarreia de 11 meses. Diarreia, e entre as diarreias vinha com, algumas com sangue, outras não. E a gente teve que entrar com assim, um tratamento de um ano para esse paciente, com medicação. Hoje ele está feliz, está gordo, está super bem. A proprietária está super feliz. Mas é aquela coisa, a gente tem que passar para vocês, para o proprietário, o conforto. Eu estou aqui para o que você precisar, na hora que você precisar, porque é difícil. A gente tem casos de tumores intestinais que a gente descobre por um acaso. E a gente tem que acolher, porque como é que você levou o cachorro com diarreia e eu falei para você que ele tem um linfoma intestinal, por exemplo. Imagina que notícia. Então, assim... Vou te acolher, vou explicar. É uma possibilidade, porque a doença inflamatória intestinal, ela, a progressão da doença é virar um tumor intestinal, principalmente em gatos. Então, a gente precisa cuidar. Precisa ter essa atenção para isso também.
No caso dos gatos, a doença intestinal tem alguma relação com a questão dos pelos que ele engole?
Não.
Nada?
Não. A bola de pelo, quando fica presa no estômago, tem uma relação com a doença inflamatória intestinal do gato. O pelo não passa, porque o intestino rejeita, ele volta, fica voltando isso, porque ele fala, não quero, não gosto, sabe, tá inflamado, deixa eu quieto. E aí vai juntando aquele pelo no estômago, vira uma bola de pelo, que muitas vezes a gente tem que, às vezes por endoscopia, retirar essa bola de pelo. Algumas vezes vai até pra cirurgia, porque é impossível tirar uma bola de pelo que tá, às vezes... O tamanho de um tomate grande, entendeu? Uma laranja.
Tem alguma relação essas doenças intestinais com a raça do animal? Por exemplo, o cachorro de raça indefinida, ele tem menos chance de desenvolver essas doenças intestinais ou não tem nada a ver?
A gente tem algumas raças que têm predisposição. Shih Tzu, Lhasa, Spitz, Bulldog, Pug, são raças que têm uma tendência à doença inflamatória. Mas não quer dizer que um SRD, um vira-lata, ele não tenha doença. Eu tenho pacientes que têm, que são vira-latas e têm essas doenças e a gente tem que fazer o acompanhamento, tá fazendo tratamento, estão... Eu acho que assim, dos que eu atendi, menos um, que a gente não conseguiu estabilizar. Todos os outros estão estáveis, porque não depende só de mim, me entenda. Eu vou passar... Qual é a minha posição? É passar para você, pro proprietário, pro tutor, a maneira que você tem que levar a vida daqui para frente com o seu animal. E muitas vezes a gente tem que mudar algumas coisas. E às vezes o tutor não aceita isso. Ou não quer fazer do jeito que você falou. E tá. Começa a fazer coisas diferentes.
Uma rotina, tem que... Uma nova rotina.
Às vezes tem que mudar a rotina. E aí não dá certo. E ele culpa você e vai para outra pessoa. E eu acho que todo mundo tem esse direito. Então, esse paciente foi o único que eu não consegui estabilizar. Todos os outros, graças a Deus, estão estáveis até agora.
Tá certo. Mais alguma pergunta?
É isso.
Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado. Uma ótima tarde.
Nós conversamos com o médico veterinário Bruno Logulo, especializado em gastro, que nos falou sobre os principais problemas intestinais que afetam cães e gatos.